Vamos agora avançar um pouco, né, no estudo dessa lógica do uso universal do entendimento, ou lógica elementar, ou lógica geral, e fazer uma divisão dentro dessa lógica do uso universal do entendimento. Né? Então, deixando de lado o que eu chamo órgano, ou lógica do uso particular do entendimento, pensar essa lógica universal, lógica geral, e ela é dividida em uma lógica pura e uma lógica aplicada. Então nós temos uma lógica universal ou geral, né, pura, e uma lógica universal ou geral aplicada, né? Então aí já está explicada essa divisão dentro da lógica geral universal. A lógica universal pura é o que ele chama aqui, né, um cânone do entendimento e da razão. É interessante que agora ele usa as expressões, né, entendimento e razão, né? Quer dizer, justamente porque, né, essa lógica universal pura é que vai ser o interesse de Kant. Enfim, essa lógica universal pura é um cânone do entendimento e da razão. Ela lida com puros princípios a priori, né? E lida apenas com o aspecto formal, né? O aspecto formal do uso desses princípios. O conteúdo desse aspecto formal possa ser, né, qualquer um, né? Possa ser um conteúdo empírico ou até um conteúdo transcendental. Né? Entendendo aí por transcendental, no sentido de Kant, né, daqueles elementos puros a priori, que antecede a experiência. Então, né, repetindo, uma lógica universal pura diz respeito a princípios puros a priori, né, do entendimento e da razão, ao aspecto então formal puro a priori do entendimento e da razão, e o conteúdo pode ser qualquer um. Né? Então, essa lógica universal e pura, né, seria então essa lógica meramente formal, né, lidando com princípios puros a priori. Né? O que a levaria então, né, a algo assim como, né, um parentesco com a lógica aristotélica. Porque para essa lógica universal pura, o conteúdo pode ser qualquer um. A lógica universal aplicada, ela é universal, né? Então serve para se pensar qualquer objeto, diferente daquela lógica para pensar um determinado tipo de objeto, que é o órgano. Só que ela vai investigar as condições, né, empíricas, subjetivas, nas quais esses princípios puros a priori são aplicados. Né? Quer dizer, e aí, obviamente, se a lógica universal aplicada lida com essas condições empíricas subjetivas, né, ela entra no campo da empiria e da experiência, né? Quer dizer, ela já está envolvida não só com o aspecto formal, já que é uma lógica universal, é, né, dos princípios a priori, mas na medida em que ela lida, né, com essas condições empíricas, ela entra no campo que o Kant chama aqui o campo da psicologia, que é aquele campo que nos ensina, né, essas condições empíricas subjetivas do uso das regras, né, do entendimento. E essa lógica universal aplicada é o que ele chama, então, um catártikon, né, um purificador, né, que tende justamente a mostrar, né, como essas condições empíricas subjetivas podem prejudicar, né, o uso dos princípios puros a priori. Como, por exemplo, né, o somar 7 mais 5 igual a 12, né, que já mostrou que é um juízo sintético puro a priori, mas, sob determinadas condições emocionais, né, de estresse, de nervosismo, etc., uma pessoa pode ser levada a não usar corretamente as regras para produzir o resultado correto. Então, e aí vem, né, a lógica universal aplicada com esse papel de catártico, de purificador, né, do entendimento, né, de mostrar então quais são essas condições empíricas subjetivas que podem afetar, né, a aplicação dos princípios puros a priori. É óbvio, então, e a gente vai ver posteriormente, o interesse de Kant vai ser por essa lógica universal pura. E é dentro dessa lógica universal pura que ele vai determinar, o seu interesse, vai determinar aquilo que é seu interesse fundamental, que é a lógica transcendental. Nós vamos ver adiante.